Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Quantos podem dizer comigo, graças a Deus? Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! Tome seu assento aí em nome de Jesus. Sinto um ambiente de renovo nessa manhã. É uma palavra que tem me pegado nesse ano. É um sentimento que tem me pegado desde as primícias. Passa semanas e semanas, eu sinto um ambiente de renovo. De renovo. Só que nós precisamos entender que renovo não é algo novo. Renovo não é algo novo. Renovo é algo que já existe. Renovo é algo que já existe. E Deus tem me levado a compartilhar essa palavra com algumas pessoas específicas. Quando eu estou na mesa, quando eu estou aconselhando. Algo está muito latente dentro de nós, porque muitas vezes nós queremos um algo novo de Deus. Sem se responsabilizar por aquilo que Ele já deu. Nós queremos algo novo de Deus. Mas deixamos de priorizar aquilo que Ele já nos deu. Nós queremos algo de novo de Deus. Mas não queremos passar pelo processo da restauração do renovo. Porque é muito mais fácil nós termos algo novo do que reparar algumas coisas. É como um carro. Às vezes o carro está dando problema, problema, problema. E o que, que nós pensamos? Nós falamos assim, não, melhor eu já comprar um carro novo. Para mim não tem esse tipo de problema. Mas no reino de Deus não é assim. Com Deus não é assim. Com Deus existem processos que a gente precisa suportar. Deus está disposto nessa manhã a nos renovarmos. Mas você precisa se permitir que Ele renove segundo a vontade dEle, não da nossa forma. É verdade. É muito mais fácil você comprar uma mesa nova e colocar na sua casa do que reparar aquela que está lá. Porque novo você vai, compra, monta, está lá. Agora quando você vai restaurar aquilo que já existe, existem processos. Você precisa pegar a mesa e fechar as brechas. Você precisa pegar a mesa e fazer o lixamento, restaurar ela. Existe, isso dói, é o processo. Por isso nós queremos viver algo novo de Deus, sem se responsabilizar por aquilo que Ele já deu. Prefere voltar. E passar pelo processo daquilo, da palavra que Ele já te deu. Prefere voltar e viver o propósito que Ele já falou para você. Mas pastor, você não sabe como foi dolorido, por isso que eu não quero mais essa palavra. Não aconteceu, pastor. Tantas palavras, tantas orações, tantas intercessões, tantas promessas. Mas quando eu me deparo diante de tudo isso, nada aconteceu. As palavras não se cumpriram. As promessas não vieram. Então eu não quero mais. Eu não quero mais. Mas talvez ela não se cumpriu, ela não aconteceu, porque você não conseguiu enxergar para essas promessas, para essa palavra como algo que já existia. Deus ele liberou uma palavra sobre você, Deus liberou uma palavra sobre a sua casa, Deus liberou uma palavra específica para você, e você fica buscando acontecer essa palavra, e você não tem o entendimento que ela já aconteceu nas regiões celestiais. Não está sobre acontecer a palavra, está sobre nós acessarmos aquilo que Ele já falou. Não está sobre o cumprimento da palavra que Ele falou, está sobre eu acessar sobre a minha vida aquilo que Ele já falou. Porque tudo que Jesus fala já é. Se a palavra de Deus vem sobre a sua vida, se o propósito de Deus vem sobre você, se a promessa de Deus sobre a sua vida vem dos céus ela já é. E ela vem dos céus ela já é. Você não está entendendo? Se vem dos céus ela já é. Ela já aconteceu nas regiões celestiais. Mas você está olhando para as mãos dele, dizendo: me dá, faça, faça, Senhor. E deixa de olhar na face daquele que liberou a palavra. Quando eu não tenho entendimento daquilo que Ele já falou, já aconteceu nas regiões celestiais, eu deixo de olhar para a face dEle e começo a olhar para as suas mãos. Quando eu vejo que as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo, a palavra de Deus sobre minha vida não está acontecendo, as promessas não vêm, meu Deus, e agora você começa a olhar para as mãos dele, dizendo: Senhor, faça, faça, Senhor, opera, abre, constrói, faça alguma coisa, Senhor. Eu começo a olhar para as mãos dele e dizer: faz, faz, Senhor, por favor, e eu fico cabisbaixo, eu fico com a cabeça para baixo dizendo: faz, Senhor, faz, Senhor. E Ele está dizendo: olhe para cima, olhe para cima, olhe na minha face, olhe na minha face, olhe na minha face, olha para minha face, deixa fluir, Espírito. Jesus não quer que você olhe para as mãos dele hoje. Jesus quer que você olhe na face dele. Abre sua Bíblia comigo. Em Êxodo, capítulo 16. Vamos junto criar esse entendimento. Êxodo no capítulo 16, a partir do verso 1. Nós vamos encontrar aqui dois tipos de relacionamentos. Talvez é o tipo de relacionamento que nós temos vivido nesses dias. Antes de nós lermos, eu quero deixar aqui o abraço do apóstolo Rafael a toda a igreja. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, quem nos visita pela primeira vez, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá na galeria, Deus te abençoe, em nome de Jesus. O apóstolo Rafael está em missão ali na Espanha, servindo a igreja de Casa do Leão ali da Espanha, E amanhã ele está de volta aí junto com o missionário Paulo e o missionário Rafael Freitas. Esteja orando por eles em nome de Jesus. Nesse exato momento ele deve estar pregando lá. Então nós estamos no mesmo sentimento. Nós intercedemos por ele daqui e ele intercede por nós de lá. Aleluia. Abre sua Bíblia. Já falei, né? Estou nervoso. Parece que é a primeira vez que eu subi aqui. Porque eu fiz uma oração hoje, essa manhã, Senhor, eu não quero as Tuas mãos dessa manhã. Porque eu sei, se eu quero as Tuas mãos, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar. Eu quero a Tua face, eu quero que a Tua face resplandeça através da palavra e que os corações sejam encontrados. Então nós estamos nos diminuindo hoje, eu e o Matheus, o pessoal, falei com o Wes, nós vamos se diminuir o máximo possível e manter a nossa cabeça erguida para a face dele, não para as mãos. Vamos estar de joelhos dobrados, mas não vamos olhar para a mão dele, nós vamos olhar para a face dele. Êxodo capítulo 16, o verso 1 diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel. Veio para o deserto de Sin, que estava entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Agora vai para Êxodo capítulo 33, a partir do verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Agora vamos lá, nós vamos construir. Lá em João, no capítulo 6. João, no capítulo 6, no verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida. Mas que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. No mesmo capítulo, no verso 66, Nós vamos ver o mesmo cenário. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Israel. Aleluia. Pai, nós chamamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. Abre nossa mente, abre nosso coração. Nós levamos cativos, Senhor, o nosso coração ao teu Espírito, para que você, o Senhor fale. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos dois contextos iguais aqui. Nós vemos duas expressões de relacionamento igual aqui. Primeiro é o povo de Israel, onde Deus tira Israel de uma escravidão. Deus tira o povo de Israel da terra do Egito, para levar a um lugar muito além daquilo que eles imaginavam, pensavam. Uma terra que era boa, uma terra aonde havia leite e mel, ou seja, a terra da promessa. E o povo, eles indagam Moisés, eles, a palavra de Deus diz que eles começam a murmurar contra Moisés, dizendo: nós poderíamos ter morrido lá naquele lugar, Moisés. Que raio de palavra é essa, Moisés? Que havia uma terra prometida, e havia uma terra boa. Se nós estamos agora aqui, Moisés, com saudade daquela panela, nós estávamos lá, nós éramos escravos, mas nós tínhamos uma panela em nossa volta, onde nós pudéssemos comer qualquer hora do dia, qualquer momento. Que raio de palavra é essa, Moisés? Agora nós estamos aqui. Por que Deus já não mata a gente aqui logo? Se nós acabamos de atravessar lá o Mar Vermelho e já estamos passando fome aqui, imagina quanto até chegar nessa terra. Aqui nós vemos uma expressão de um relacionamento pelas mãos de Deus. O povo de Israel estava mais preocupado em receber da mão de Deus alguma coisa. Só que nós vemos uma expressão diferente aqui, vemos a expressão de um relacionamento de Moisés. Enquanto o povo queria que Deus fizesse um milagre, enquanto o povo estava olhando para as mãos de Deus, Moisés estava ansiando pela face. Moisés estava no mesmo caminho que eles, o mesmo sustento que Deus dava para o povo era o mesmo sustento que Deus dava para Moisés. Mas enquanto o povo estava preocupado com as mãos de Deus, Moisés estava preocupado: eu preciso mais da tua face, eu preciso estar envolvido na tua glória. E aí nós vamos para João, que mostra o mesmo contexto. O povo vê o milagre de Jesus, o povo vê a multiplicação do pão, do peixe, eles vê a realização das obras, do milagre, nas mãos de Jesus, e falam: vamos seguir Jesus, vamos mais, tem mais provisão, tem mais porta aberta, tem mais cura, tem mais milagres, tem mais trabalho, tem mais riqueza, tem mais portas abertas, tem mais oportunidades. Vamos seguir Jesus. E Jesus fala para eles: vocês estão vindo aqui pela necessidade, pelo pão. Vocês estão me seguindo por causa da provisão. Vocês estão me seguindo por causa do milagre. Eu fico imaginando Jesus dizendo: não tem problema, é bom que venha. É como nós aqui, eu não sei você, mas eu fui para o Senhor por causa de uma necessidade. Pastor, então eu não posso ir para a igreja porque eu estou precisando de uma cura. Pastor, eu não posso ir para a igreja porque eu preciso de uma porta de trabalho aberta. Eu não posso ir para a igreja então porque eu preciso de uma provisão. Pode. E que venha. Nós temos profetizado isso 24 horas, que venha. os moradores de rua, que vêm os órfãos, que vêm as viúvas. Mas nós precisamos entender que nós vemos por causa da necessidade. Mas existe um lugar onde a necessidade quer nos empurrar para o propósito. Nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes nós vemos para a necessidade, só que nós não atentamos que Deus quer fazer da necessidade empurrar-nos para um lugar do propósito dEle para nós. Mas as pessoas parem na necessidade. Começa a olhar para as mãos, eu estou indo para a igreja. E as pessoas falaram para mim que se eu fosse para a igreja, Deus ia me ajudar. Deus ia abrir a porta, Deus ia me curar. E você fica com seus olhos fixos na necessidade. E não entende que Deus quer empurrar você para o propósito eterno. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16 ou 17... Ele diz assim, não se atenta nas tribulações, nas aflições momentâneas. Ou seja, ele estava falando assim, não se atenta, não fixe seus olhos naquilo que é passageiro. A tua aflição de hoje, Jesus pode fazer alguma coisa, mas não significa que amanhã você vai ter outra aflição. Como o apóstolo sempre fala aqui, você é curado, amém, mas amanhã você tem outra enfermidade. A necessidade tem que nos empurrar para o lugar do propósito. Não fixe os teus olhos nas aflições momentâneas da vida, porque são passageiras. Fixe os seus olhos naquilo que é eterno, ao qual os seus olhos não vê. Porque tudo aquilo que você vê, ela passa. Mas aquilo que você não vê, é eterno. Quem é aquele que os nossos olhos ainda não viram? É Jesus. Nós não vemos Ele aqui. Mas temos a certeza e a convicção. Que nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. E aquele povo, Jesus fala assim, vai engrossar o caldo aqui. Vem pela necessidade. Aí Jesus vai engrossando a mensagem. Jesus vai engrossando a mensagem. E vai dizendo, olha, está vendo esse corpo aqui? Mais para frente do capítulo ele vai começar a declarar isso. Esse corpo aqui vai ser moído. Esse sangue que corre aqui vai ser derramado. E quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não vai fazer parte de mim. O que, que Jesus estava fazendo? Olha, não é só comer o pão, não é só se fartar da provisão. Jesus está dizendo assim, estou chamando vocês para um lugar de responsabilidade do Evangelho. Estou chamando vocês para parar de olhar para as minhas mãos e olhar para a minha face. Vocês têm olhado para minha mão, para minhas mãos e visto o socorro, têm visto a provisão, a abundância. Mas na minha face, se vocês olharem na minha face, vocês vão enxergar a revelação da vida eterna. E aí nós vemos o contexto de Pedro. E a Bíblia diz que os discípulos começam a deixar Jesus. Quantas pessoas nós não conhecemos? Quantas pessoas você não conhece que foi para a igreja? Deus até fez um milagre. Jesus até operou maravilhas em favor daquela pessoa. Portas foram abertas. Milagres aconteceram. Mas com o decorrer do tempo, elas foram se esfriando. O caldo foi engrossando, a responsabilidade foi aumentando, porque agora eu preciso representar a Cristo, mas e minhas manias? E minha vida? E elas acabam deixando de seguir ele. Não, isso é muita responsabilidade, com medo da carne, com medo do sangue. Que mensagem louca. E a Bíblia diz que alguns dos discípulos, não era só o povo não, aqueles mais de 500 pessoas que receberam, eu fico imaginando que já fazia parte ali de alguns ali dos 100, dos 200 que seguiam Jesus ali, disseram, opa, é muito para mim, eu prefiro as suas mãos, Jesus. Essa questão de olhar para a sua face traz muita responsabilidade. Eu prefiro continuar querendo as suas mãos, e por isso eu vou me afastar. E Jesus disse para Pedro, e você, Pedro? Vai se afastar também? Eu fico imaginando como a canção que o Wesley cantou aqui, Pedro olhando para Jesus, dizendo para Jesus, Jesus, o Senhor capturou meu coração. O Senhor capturou meu coração. Aonde eu irei? Aonde eu irei? Se só o Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna.
Se só tu tens as palavras, onde irei, Senhor?
Faça uma análise do teu coração nessa manhã, o que você tem buscado, Senhor? O que você tem buscado quando você está em oração? O que você tem buscado quando você está numa reunião como essa? Você tem olhado somente para as mãos do Senhor? Ou você tem olhado para a face dele dizendo, Senhor, o Senhor capturou meu coração. Antes de olhar para as suas mãos, eu quero olhar para a sua face. Só que existem pessoas que estão olhando primeiro para as mãos, depois olhando para a face. Só quando você olha para as mãos de Deus, esperando que Ele faça alguma coisa, os teus olhos ficam fixos naquilo que Ele pode fazer e você deixa de olhar. Prefiro olhar para a face. Na face, nas mãos de Deus, você tem a provisão. Mas na face de Deus você tem a restauração da sua vida. Atos, no capítulo 3, a Bíblia diz que tinha um coxo na porta do templo. Pedro e João está passando naquele lugar e ele olha para Pedro e João, para os apóstolos, e diz: ei, me dá alguma coisa, me dá uma esmola. Pedro e João olha para aquele homem e fala assim, João olha e fala assim, olhe para mim. Olhe para mim. E aquele homem continua dizendo, tá bom, eu vou olhar. Mas ele está olhando para as mãos, esperando receber alguma coisa. A Bíblia diz isso, que ele continuou, olhou, mas estava esperando receber alguma coisa, estava aqui. E eu entro no cenário, João dizendo assim, olhe para mim. Eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Mas em nome de Jesus, seja restaurada a sua saúde. Enquanto você está querendo a provisão, Deus quer restaurar você, você não está entendendo. E você está falando, mas Deus, restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura a minha empresa, restaura, Senhor, restaura a palavra, restaura, restaura. Ele está dizendo assim, mas não tem como eu restaurar, você não está olhando para mim, você está olhando para as minhas mãos. Quando você olha para as minhas mãos, você não consegue ver a minha face. Mas quando você olha para a minha face, quando você abaixar os seus olhos, as minhas mãos vão ter tudo que você precisa. Você vai olhar para a face de Deus, e quando você abaixar para as mãos dele, vai ter tudo que você precisa. Está aqui a restauração.
Na presença.
Quando nós olhamos para as mãos do Senhor, nós encontramos a oportunidade. Mas quando nós olhamos para a face, nós encontramos a renúncia. Muitas pessoas estão olhando e dizem: Senhor, eu quero um ministério, eu quero fazer, eu quero isso. Senhor, eu quero cantar no louvor, até eu queria. Eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Deus, o Senhor podia fazer algo na minha vida, me levanta para o ministério. E Jesus está falando assim: você só está olhando para mim por causa das minhas mãos, aquilo que eu posso fazer com você, pegar você, ou te usar. Você está olhando para minha mão que eu posso colocar você, colocar num lugar de evidência. Você está olhando para minha mão, para minhas mãos, porque eu posso pegar você e fazer você um bom pregador, um bom pastor, um bom músico. Foi que aquele jovem rico, ele queria, pastor Murilo, ele disse assim: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ter uma oportunidade para estar contigo, eu quero ter uma oportunidade para te servir como seus discípulos também te servem. Olha, você pegou esses homens lá do trabalho deles, colocou junto contigo para exercer o ministério. Eu também quero, deixa eu te seguir. O que eu faço para herdar isso, Jesus? O que eu faço? Faz na minha vida. Aquele jovem rico estava olhando para as mãos de Jesus. Estava olhando e dizendo assim: não, vem aqui, você vai ter uma oportunidade, vem. Vou colocar você perto dos discípulos. Você vai andar comigo. Mas quando você não olha para as mãos, você olha para a face, como Zaqueu olhou para a face de Jesus. Zaqueu olha para a face e fala assim: Senhor, não estou nem aí com os milagres. Eu não estou nem aí para a provisão. Eu estou olhando a tua face. Eu estou vendo renúncia. Eu renuncio a minha riqueza. Eu renuncio o meu dinheiro. Eu renuncio tudo. Eu não quero oportunidade. Eu estou olhando a tua face. Eu estou olhando a sua face. Porque se eu olhar para a sua face, eu não quero oportunidade. Eu não quero nada. Então aqueles que olham para as mãos de Jesus, quer uma oportunidade, mas aqueles que olham na face, quer renúncia. Mas teria que ser diferente, né, pastor Tony? Deveria ser, eu poderia falar assim: não, se você só quer as coisas de Deus, você vai passar por tribulações. Não, você tem que criar a face porque vai ser bom, não. Porque não tem como olhar para a face de Jesus e não ver renúncia nele. Não tem como olhar na face de Jesus e não ver responsabilidade. Não tem como olhar na face de Jesus e não ver santidade. Não tem como olhar na face de Jesus e não ver princípios, valores. Mas é muito melhor querer as suas mãos. Quando nós olhamos para as mãos de Jesus, somente para as mãos, por aquilo que Ele pode fazer, nós entramos no lugar de comparação. Mas quando nós olhamos para a face de Jesus, nós enxergamos filiação. Eu vou repetir: quando você só quer as mãos dEle, você só olha para as mãos de Jesus, você entra no lugar de comparação. Foi assim com Miriam e Arão. Eles entram no lugar de comparação e dizendo: você acha que o Senhor Deus só fala com Moisés? Deus também me usa. Deus também fala comigo. Deus não fala só com Moisés, não. Miriam e Arão começam a se comparar. Deus também vai me usar, você vai ver. Ah, o que está achando lá? O Matheus lá tocando, chegou agora e está tocando. Eu estou aqui milhares de anos. Nunca subi lá para ministrar. Mas eu sou bom como ele. Começa a se comparar. Não está sobre a comparação. Está sobre a sua condição de filho. Você pode aplaudir mais forte, né? Não se compara se você é filho. Aí Deus prova para Miriam e Arão que Moisés não era qualquer coisa, Moisés era um filho. Aí Deus fala assim para Miriam e Arão, eu fico imaginando a cena, dizendo assim: é verdade, Miriam, eu te uso no louvor, eu te uso na adoração, você tocou aquele tamborim como ninguém, e é eu que te uso. É verdade, Arão, você prega muito bem, prega até melhor que Moisés. Você prega até melhor que Moisés, é verdade. Você é bom e eu te uso, Arão. Mas deixa eu falar uma coisa para você, enquanto vocês estão sendo usados. Moisés, fala comigo face a face. Pode pregar bem, Arão. Pode adorar bem, Miriam. Mas Moisés, fala comigo face a face. Moisés, fala comigo face a face. Miriam, Arão. Ele, Moisés não quer somente as minhas mãos. Ele quer a minha face. Prefere o lugar de filiação, não o lugar da comparação. Quando você olha para as mãos de Jesus, você vê provisão, mas quando você olha nos olhos de Jesus, você vê obediência. E você vê confronto. Acho que o irmão vai sair daqui, eu quero olhar na face dele, não. Eu achei que ia ser bom, olhar na face dele, a glória ia vir, me ia tomar, eu ia pular de unção. O que? Eu vou olhar na face dele, vai vir obediência, responsabilidade, renúncia. Eu vou olhar na face dele, vai vir comprometimento? Não. Mas como o apóstolo Paulo disse, esse aí, a provisão é passageira. Mas a face vai mostrar um lugar, um caminho para a vida eterna. Isso, Mateus, me ajuda.
Face daquele que primeiro me amou.
Me ajuda, mano, me ajuda.
Jesus, eu quero. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou.
Você pode adorar um pouquinho? Vamos, cante isso comigo, vamos.
Quero olhar na face.
Se isso é o desejo do teu coração, cante comigo,
amou.
Vamos lá.
Eu quero.
Adore, levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos.
Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou.
Faça alguma coisa.
Quero olhar na face. Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. quero, só quero ver você. Só quero ver você. Declare. Só quero, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você.
Toma aí seu assento. Já vou encerrar. Em Lucas, no capítulo 22. Eu vejo o maior confronto e o melhor confronto de Jesus por uma pessoa. Um confronto que definiu a vida daquele homem. O mesmo Pedro que disse para Jesus: Senhor, aonde eu vou? Para onde eu irei? Se só em ti existe e é a vida eterna, é a palavra eterna. Olha esse cenário. Vou falar igual o pastor Murilo, eu fiquei mexido com esse cenário. Porque é o cenário de muitos de nós. É o meu cenário diariamente, é o teu cenário diariamente. Jesus, ele é açoitado, ele está na cruz, está sendo julgado, na verdade. E a Bíblia diz que Pedro, ele está ali naquele cenário, Pedro está ali, vendo tudo que está acontecendo. E as pessoas começam a reconhecer Pedro e dizer: ele é um cristão. Ele é um evangélico. Não sou. Não, se eu falar, eles vão me mandar embora do trabalho. Ei, eu estou vendo que você é meio diferente. Você é um cristão. Você é um cristão, você tem que ter a cara lá da casa do leão, que também que você é barbudo. Só para quebrar o gelo que eu estou nervoso. Não sou. Sou cristão não, vai que eu perco minhas oportunidades. Ah, você é um cristão. Eu vi você falando glória a Deus. Eu vi você dando um aleluia. Porque até hoje todo mundo dá glória a Deus, aleluia. É? Então você é um cristão? Não, eu não sou. Só que Jesus também está naquele cenário. Jesus também está ali. As pessoas dizem: não, você estava lá quando Jesus ele curou aquele homem, você estava lá porque eu vi quando Jesus estava pregando lá no monte, eu vi você quando Jesus estava dando pão e peixe, eu vi você. E Pedro: não sou eu. Porque se eu confessar que eu estava com Jesus, eu vou, talvez eu perca a oportunidade de sair ileso daqui. Só que a Bíblia diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. Aqui está no 22, Lucas 22. Então, no 56, no 57, mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. E me chegou uma dúvida aqui, pastor Murilo, pastor Walter, se realmente Pedro conhecia Jesus verdadeiramente. Não estou fazendo heresia não, não faço das minhas verdades uma verdade para você, pelo amor de Deus. Pedro dizendo: eu não o conheço. E Jesus olhando para Pedro, fixou os olhos dele para Pedro, dizendo assim: Pedro. Não, Pedro, eu que estou colocando Jesus, a Bíblia diz que ele ficou calado. Mas eu fico imaginando Jesus pensando assim: Pedro, não conheço. E ele: Pedro, onde você estava, meu filho? Que ambiente você estava quando eu estava lá pregando? Estava na mesa, que ambiente você estava, Pedro? Você está dizendo que não me conhece, Pedro? Só que teve um momento que Pedro, ele se deparou com os olhos de Jesus. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que quando você está lá fazendo o que você quer da vida, Jesus não está fixando os olhos para você? Um Deus onisciente, onipotente. Você acha que Deus não está com os olhos fixos em ti? Voltando-se para Pedro, Jesus fixou os olhos nele. E o que, que aconteceu? Pedro recebeu o maior confronto da vida dele. E a Bíblia diz que Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Eu fico imaginando Pedro esquecendo os milagres que Jesus fez. Eu fico imaginando Pedro esquecendo as mãos de Jesus tocando os enfermos. Eu fico imaginando Pedro esquecendo as mãos de Jesus que partiu o pão, que partiu o peixe. Eu fico imaginando Pedro deixando de olhar para as mãos de Jesus, agora olhando nos olhos de Jesus, dizendo: eu estou enxergando renúncia, eu estou enxergando paixão, eu estou enxergando a igreja, eu estou enxergando a vida eterna. Ele se permitiu ser confrontado, mas Pedro se levantou como um homem que mais referente da Bíblia, o homem que foi principal sobre a igreja. Mas eu vou lá orar na igreja. Quem sabe Jesus opera a mão dele. Nós estávamos conversando essa semana. O apóstolo, ele fez uma chamada ali: quem precisa de casa? E foi interessante que na reunião dos homens, ele liberou uma palavra: os milagres são liberados. Opa! Veio de Deus, já é nas regiões celestiais. Eu falei: Senhor, eu acesso agora. Eu não necessito de uma casa, não é uma necessidade, porque eu moro, eu tenho onde morar. A senhoria não pediu a casa, mas eu preciso, por causa do teu propósito. E nós estávamos conversando sobre isso. Nós não precisamos de nada, nós não necessitamos de nada. Nós precisamos, não por causa de nós, por causa do propósito que Ele... E por muito tempo eu, como eu disse no começo, eu vim para a igreja para Deus fazer alguma coisa. Eu fui para a igreja para falar assim: Senhor, eu vou fazer 7 dias de campanha para Deus abrir uma porta de um time para mim. E eu ficava impactado porque Deus abria. Uau, Deus abria. E eu ia por essa porta. Mas a tendência de quem só quer as mãos de Jesus, a tendência é virar as costas. Aconteceu com alguns dos discípulos. Eles comeram, se fartaram, receberam o milagre, viu os sinais, viu as maravilhas, mas viraram as costas para Jesus. Quando você só quer as mãos, você vira um mendigo espiritual. você só quer as mãos, você vira um mendigo. O pastor Murilo tem mais propriedade para falar disso. Eles vão toda semana para a rua da marmita. Vão lá, estou aqui. E quantos não viram as costas? Vai embora. Não se importe com aquilo que foi dado. Não se importe com a oferta que foi dada no altar para aquilo acontecesse. E muitos de nós cristãos somos assim. Eles não têm o entendimento, mas muitos de nós aqui, que está reunido aqui, somos assim. Viramos mendigos, nós pedimos e Deus faz. Olha, não é isso que eu tenho para você, mas você quer? Tô. Ah, já recebi agora, Deus. Quem sabe, domingo que vem não vai dar porque vai estar sol, eu vou para a praia, tá? Ah, Deus abre uma porta. Tá bom, vou abrir uma porta para você. Ah, Deus fez um milagre. Deus, eu vou descer, vou lá na igreja para agradecer, tá? Tá, Jesus? Mas domingo que vem, quer saber? Não, agora eu vou trabalhar 15 dias desse mês, vai sobrar um dinheirinho, eu vou sair. Tá bom? Tchau. Quando nós olhamos para as mãos de Jesus, nós somos indiferentes com aquilo que Ele mesmo dá. Eu vou trazer o maná dia após dia. Vocês comam. Se fartam do pão desse dia. Mas não guardam nada. Quer saber? Deus deu-me. Vai que amanhã Ele não dá. Mas Deus falou que eu vou dar dia após dia. Estou nem aí, vou guardar. Se vocês guardar, vai estragar. Ah, mas foram indiferentes com aquilo que Deus estava dando. Hoje nós temos a oportunidade de queremos olhar para a face dele ou para as suas mãos somente. Você que nos visita pela primeira vez, talvez você nunca entrou numa igreja cristã e está aqui, eu estou aqui, caí de paraquedas. Estou aqui porque um amigo me chamou e eu estou passando por alguns problemas e dificuldades. Venha pelas mãos dele. Venha. As mãos dele estão abertas para você. Mas as mãos dele não quer te dar alguma coisa. A mão dele quer fazer assim com você. Equipe. Olha para minhas mãos. Só para minhas mãos. Eu tenho algo para você. Pode vir pelas minhas mãos. Mas as minhas mãos querem fazer isso com você. Convidar você a se colocar de pé.
Eu quero ver a tua face. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos ver a tua face, Deus. Nós queremos
não
ver
espere,
a tua
orar.
Face, Deus.
Não espere eu orar, vai falando com Deus.
Nós queremos ver a tua face. Nós queremos ver. Nós queremos ver. Nós queremos ver a tua face. A tua face. A tua face. É que os anjos que os fazem. É que os anjos vêm, nos fazem cantar santo.
E
é que os anjos vêm, que nos fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm?
fazem cantar santo. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo?
Escute. Obrigado, Espírito Santo. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou colocar a minha mão, porque ninguém pode ver a minha face. Quando eu passar, Moisés, eu vou tirar a minha mão, e você vai me ver pelas costas. Você vai ver um pouco da minha glória. Moisés não podia ver a face de Deus. Mas agora nós temos um cenário. Aonde Jesus, ele chega para Tomé e diz assim: Tomé, você quer olhar as minhas mãos, não é? O maior sinal, Tomé, da minha existência para você, da minha ressurreição para você, é as minhas mãos. Pois ela está aqui, Moisés. As minhas mãos estão furadas. E por causa das minhas mãos furadas, por causa da mão de Deus, Moisés não poderia ver a face dele. Mas por causa das minhas mãos furadas, você tem acesso em Cristo Jesus à face de Deus todos os dias.
Só queremos suas faces, nós não queremos só suas mãos, nós queremos sua face.
Nós chamamos Jesus. Nós chamamos.
Só queremos sua face. Nós não
nós chamamos
suas mãos.
Nós só nós que ela basura
te olhar. Jesus, nós queremos sua face. Não queremos.
Olha na face dele, esquece.
Mãos, nós queremos.
Esquece
sua
as suas aflições por um tempo. Esquece até mesmo a sua enfermidade por um tempo. É só um minuto. Não se atenta nas mãos. Olhe para a face agora. Começa a olhar. Só um minuto, começa a orar para ele. Pastor, mas como eu vou olhar na face dele? Você vai olhar pensando nele agora. Começa a pensar nele, os olhos dele para você. Os olhos dele fixos em ti. Os mesmos olhos que olhou nos olhos de Pedro. Revela os teus olhos nessa manhã, Senhor. Revela os teus olhos nessa manhã, Senhor. Socarabacarabarabassorabandokarabarabassê. Eu quero orar por alguém aqui. Eu quero orar por alguém aqui. Se você orou aí no seu lugar, Senhor, eu quero olhar a tua face. Eu sei que existe muito que orou.
Olhar em teus olhos, sou atraído.
só para quem quer. É só para quem quer. É só para quem quer. Só aquela basura. Os olhos dele estão fixos em ti, filha. É verdade. Requer responsabilidade, sim, filha. Mas esses olhos vão apontar para você um lugar que você nunca viveu. Receba um batismo de paixão. Receba um batismo de lágrimas. Receba um batismo de paixão nessa manhã. Chora bacaraia serebelaraia so. Isso, isso.
Jesus, eu quero olhar.
Olhe no Senhor. Olhe pro Senhor. Olhe pro Senhor. Olhe pro Senhor.
Aquele que primeiro me amou, Senhor.
Enquanto você olha para Ele, a libertação que você precisa vem sobre a tua vida. Enquanto você está olhando a cura que você necessita, venha sobre ti. Choque, pa 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 pa. Choque, pa 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 pa. Choque, pa 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 pa. Raca, pa 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 pa. Raca, pa 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 pa. Choque na bacana, pa 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 pa. Choque, pa 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 pa. Ore, 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 ore. Os olhos dele tem perdão, tem misericórdia, tem amor, tem graça, tem favor.
Só quero, só quero ver você. Só quero.
Isso, continua olhando para as mãos. Continua olhando para as mãos, filha. Continua olhando para as mãos. Porque enquanto você olha para ele, você está olhando para os olhos dele. Ele está enchendo as suas mãos agora. Tudo aquilo que é necessário sobre a sua vida.
Só quero ver você. Só quero, só quero.
Continua olhando para os olhos. Continua olhando para os olhos. Continua olhando para os olhos. Só quero ver você.
Só quero, só quero. Só quero ver você. Só quero, só quero. Só quero ver você. Só quero. Só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero ver você.
Coisa linda, Jesus, coisa linda, Jesus.
Só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero ver você.
Olhe os olhos. Só olhar a ti, nós não queremos suas mãos, nós queremos te olhar. Se apenas um toque, se apenas um olhar, sou atraído, sou transformado.
Sim, Senhor. A mesma porção que está aqui na frente, Senhor, libera sobre a tua igreja agora. Essa mesma unção que está aqui na frente agora, que nós estamos sentindo aqui, Senhor, nós liberamos sobre a igreja. Nós liberamos agora na galeria. Show. Nós liberamos lá no fundo agora. A mesma unção agora. Agora, Espírito, agora. Para todos aqueles que olhou na face de Jesus nessa manhã, Ele está dizendo para você agora. Agora você pode olhar para as minhas mãos. Você que olhou para a minha face nessa manhã, agora você pode olhar para as minhas mãos. E Ele vai começar a liberar milagres agora. Para todos aqueles que olhou na face de Jesus nessa manhã, Ele está dizendo agora, você pode olhar para as minhas mãos. E Ele está liberando milagres agora. Ele está liberando cura agora. Ele está liberando transformação agora. Receba nessa manhã agora. Ele está liberando unção. Ele está liberando renovo. Ele está liberando propósito. Vamos, Espírito, libere. 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 Levanta suas mãos. Levante suas mãos. Começa a agradecer a Jesus. Começa a agradecer a Jesus. Começa a dar gratidão, palavras de gratidão a Deus. Dizer obrigado pelas curas. Obrigado pelos milagres. Obrigado pela provisão. Ah, Jesus, mas eu prefiro os teus olhos. Mas eu prefiro os teus olhos. Só que ela ia ser. E quando mandou. Eu recebo esse renovo. Eu recebo.